Bom dia. Eu ouvi uma entrevista com a monja budista Genkyo Sangye Jungglan. Não sei se tem que se pronunciar o nome dela e nem sei se assim os próximos nomes eu vou pronunciar corretamente, tá? Já me desculpo. Bom, ela falava sobre a felicidade e disse que somos seres coletivos. E é exatamente o que a doutrina espírita prega, já que consta no maior mandamento que Jesus nos trouxe. Aquele que insere o outro na nossa vida, como elemento sine qua non, ou seja, um ser indispensável. Jesus nos faz refletir sobre a necessidade desse convívio saudável em sociedade e desse amor que precisamos cultivar para atingir a felicidade. E é impossível ser um ser totalmente isolado, individualizado, na medida em que, mesmo que vivêssemos num lugar distante e inabitado, ainda estaríamos na dependência de algo para nos alimentar, matar nossa sede, abrigar nosso corpo para o descanso. Logo, haveria dependência de um vegetal, animal, mineral, para que pudéssemos sobreviver. É também impossível nos acharmos totalmente independentes, já que para existirmos, precisamos primeiramente de Deus, que criou o nosso espírito. E depois de um homem e uma mulher, que geraram o nosso corpo físico e nos ofereceram as primeiras noções de tudo. Já surgimos então totalmente dependentes de alguém. No entanto, é comum nos vir atormentar o tal do egoísmo, do orgulho, que nos dão, aliás, a falsa ideia de que somos os melhores. Assim, nós ficamos incapazes de reconhecer tudo o que já foi feito e é feito para nós, pelos que nos antecederam e por aqueles que produzem o de que necessitamos no nosso dia a dia. E que sem a coletividade, nada seríamos e nossa vida seria simplesmente impossível. Se buscarmos no dicionário, temos lá o significado de egoísmo, que vem da junção de ego mais ismo. É o hábito ou atitude de uma pessoa colocar os seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente ou das demais pessoas com quem se relaciona. E não é preciso refletir muito para entender que o egoísta, aquele que ignora tudo o que não lhe traz vantagens, acha-se cego. Não percebendo também que é impossível ser feliz sozinho e sem se preocupar com o nosso semelhante que sofre, passa fome, frio, carências emocionais e outras mil necessidades. Que não haverá paz nos corações enquanto houver guerra solapando a vida de tantos inocentes, doenças vitimando os menos favorecidos, miséria. Infelizmente, nós vemos que há consciências que ainda não despertaram para o outro e para o limite dos seus próprios direitos, vislumbrando então os seus deveres, constatando que a felicidade começa quando, vendo quem sofre, no mínimo, fazemos uma prece por ele. Saindo então da nossa própria casca e olhando para o mundo fora de nós. E no site da Feparana, nós encontramos que em matéria religiosa, nós não somos diferentes. Cada qual deseja ter a exclusividade da verdade, do conhecimento. Nos afirmamos os exclusivos filhos de Deus, esquecidos de que Deus é um só. E com o mesmo amor que nos ama, ama a todos os demais. Quando o homem consegue ver o próximo como um semelhante, torna-se solidário. A dor do outro dói tanto quanto a sua. A miséria e o desemprego na casa do vizinho são tão trágicos como se fossem na sua residência. A genuína felicidade surge quando se aprende a compartilhar. Quem experimenta a aventura da solidariedade jamais volta atrás. Fecha aspas. E ao falar de solidariedade, nós pensamos logo no contrário do egoísmo, que é o altruísmo. E abre aspas, né? A palavra altruísmo foi criada por Auguste Comte, filósofo francês, que em 1830 a caracterizou como grupo de disposições humanas, sejam elas individuais ou coletivas, que inclinam os seres humanos a se dedicarem aos outros. Essa virtude tem mais a ver com a nossa entrega desinteressada para que o outro também possa ganhar, conquistar os seus objetivos ou suprir as suas necessidades. No site que eu já mencionei, tem uma historinha que nos traz claramente o seu significado. Em Luiz Mouron Gatchaca, um célebre pianista e compositor, ele estava visitando certa vez a cidade de Kingston, na Jamaica. E ele entrou em um templo exatamente no momento em que se realizava um culto. E o pastor falava a respeito da caridade. Pintava com imagens fortes o estado a que tinham ficado reduzidas algumas famílias de uns pobres náufragos perdidos naqueles dias. E isso aconteceu durante uma grande tempestade no mar. E o ministro usava toda a sua eloquência para comover o auditório, pedindo contribuições para remediar tanta desgraça. Eram crianças órfãs sem alimento, eram viúvas sem abrigo, eram mães idosas sem ninguém mais que olhasse por elas. E comovido, o compositor acercou-se de um órgão num dos ângulos do templo, sentou-se e deixou correr as mãos sobre o teclado. Uma melodia de sabor religioso, tênue, triste, apaixonada, começou a envolver a assembleia. A suavidade da composição era tal que não impedia que todos continuassem a ouvir a voz do pregador, que, dominado pela inspiração da música, ardorosamente foi tecendo imagens, evocando Jesus e a necessidade de amar o próximo. A música foi se perdendo em notas divinas e terminou. Então, o próprio pianista tomou seu chapéu, nele depositou algumas moedas e percorreu todos os bancos, recebendo dos presentes valiosos donativos. Quando chegou ao último banco, no fundo do templo, viu uma senhora muito idosa, alquebrada pelos anos, que trazia o rosto sulcado por lágrimas. Seria mãe de uns náufragos? Uma viúva? Sem pestanejar, ele esvaziou o chapéu no colo da senhora e desapareceu porta fora. E aí no site eles refletem: onde anda a miséria? Por vezes empreendemos campanhas a favor de necessitados a respeito dos quais ouvimos falar e que se encontram distantes de nós, muito justo e meritório. No entanto, é importante dar uma olhada ao nosso redor. Existem pessoas muito necessitadas, mas que sofrem caladas, constrangidas de expor as suas dificuldades. Por isso mesmo, ensina o Evangelho que o verdadeiro homem de bem é aquele que vai ao encontro da necessidade, sem esperar que a miséria lhe bata a porta. Para isso, é preciso ter sensibilidade e voltar os olhos para os palcos do sofrimento. A obra do bem em favor de todos precisa de muitos braços e não exige títulos universitários ou recursos financeiros. Aguarda simplesmente a vontade em ação, um coração que sente, uma mente que idealiza, braços fortes que ajam, desde agora, antes que a fome se transforme em enfermidade e a carência em miséria extrema. A redação do Momento Espírita baseou-se num artigo chamado Altruísmo, de um grande músico. Assim, meu amigo, minha amiga, nosso objetivo hoje foi nos alertar para os pequenos gestos de egoísmo que praticamos todos os dias, para que possamos entender que só quando percebermos que o outro também sente intensamente a mesma dor que nós, poderemos mudar o nosso olhar e o nosso comportamento, procurando desenvolver em nós o altruísmo que o Cristo nos propôs, introjetando claramente que somos seres coletivos e temos que atuar junto a essa coletividade, procurando fazer o bem em todos os níveis do ser. Joana de Ângeles nos esclarece que quando o homem desperta para o combate ao egoísmo, a humildade surge-lhe naturalmente, enquanto compreende a grandeza da vida e o seu papel de cooperador na obra magnífica, da criação. A alegria de viver adorna-o, dando-lhe um suave encantamento em tudo quanto faz e sente, porque se reconhece membro efetivo do conjunto universal. E na entrevista que eu mencionei no início, finalizando, a monja nos fala do livro Novo Oito Passos para a Felicidade. O autor é Geshe Keizen Gyatso, de onde eu retirei o que segue, abre aspas. Em resumo, precisamos dos outros para o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Sem os outros, não somos nada. Nossa impressão de que somos uma ilha, um indivíduo autossuficiente, independente, não possui relação alguma com a realidade. É mais próximo da verdade nos imaginarmos como uma célula no vasto corpo da vida, distintos, porém intimamente ligados a todos os seres vivos. Fecha aspas. Então, que nos esforcemos para viver mais conscientes do nosso entorno e como um dente dessa grande engrenagem que é a vida, onde cada um é indispensável para a melhora na jornada de todos e que precisamos estar atentos às demandas da sociedade, da coletividade, se quisermos conhecer um pouco da felicidade, já que ela passa pelo amor, que nos faz aceitar o outro, pelo aprender a lidar com as diferenças e pelo exercício da fraternidade. Lembrando o alerta de Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Seara dos Médiuns: na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, mas o bem ampara. Vamos refletir? Fique com Deus.